Senhor presidente, senador Heráclito Forte, senhoras senadoras, senhores senadores. Senhor presidente, fiz de minha vida uma missão, pôr-me sempre a serviço de Pernambuco e do povo pernambucano. Por mais universal que seja a vocação de cada um, como foi a de Joaquim Nabuco, cujo centenário de sua morte estamos este ano celebrando, é na terra em que nascemos que buscamos força, inspiração e alento. Devo a Pernambuco e ao povo pernambucano não apenas o que sou, mas tudo quanto, ao longo da minha existência, conquistei em sucessivos mandatos. Somos uma parcela do povo brasileiro que nada negou ao Brasil. Em Pernambuco, não se forjou apenas o sentimento da nacionalidade. Lá fincamos as raízes do amor à liberdade. Regamos com sangue de nossos mártires e heróis as virtudes cívicas de todo o nosso povo. Tenho orgulho de ser parte desta herança e a ela tenho procurado ser fiel. A irredenção e o inconformismo pernambucanos trazem a marca da obstinação. O abolicionismo é, como no apostolado de Nabuco, a luta pela cidadania de todo o povo brasileiro e não apenas para parte dele. Senhor presidente, mais do que uma vocação, a vida pública que abracei há quase meio século é um compromisso com o nosso povo e com suas instituições. O Estado brasileiro tem necessariamente de transformar-se numa estrutura democrática capaz de proteger os fracos, dar condições de sobrevivência com dignidade a todos e corrigir as injustiças, coibir os abusos e punir os excessos. Senhor presidente, não pratico a política como um mero exercício ou um simples desfruto do poder, que é a forma mais mesquinha de exercê-la. Entendo-a e a pratico como a possibilidade de transformar o poder para fazer dele um instrumento de justiça, de igualdade e de bem-estar coletivo. Aprecio a firmeza das convicções e, como acredito no poder das ideias, sempre defendi o princípio de que as convicções não são empecilho para o entendimento e a conciliação. Na ausência dessas condições, a prática da política se transforma no exercício estéril do confronto, da denúncia e do impasse. Senhores senadores, senhoras senadoras, se ao cabo de todos esses anos tivesse que tirar de minha própria vida como homem público alguma conclusão que pudesse ser útil aos que nela se iniciam, daria apenas um conselho. Devemos buscar sempre, entre o que nos separa, aquilo que pode nos unir. Porque se queremos viver juntos na divergência, que é o princípio vital da democracia, estamos condenados a nos entender. Faço tais observações, senhor presidente, senador Heráclito Fortes, faço tais observações por considerar que episódios significativos incorporados à história brotaram da capacidade de homens públicos de anteciparem-se às crises e, de modo sintônico, resolvê-las em sintonia com as aspirações nacionais. Fazer memória de fatos que se transformaram em datas paradigmáticas serve, portanto, de pedagogia cívica e ajuda a iluminar o futuro que se nutre do passado que passou. Dessa forma, os 25 anos da Nova República permitem lembrar que o Evangelho da Conciliação começou a ser escrito nas Gerais, berço de Tancredo Neves, cuja vida e morte nos torna protagonistas do mais amplo e denso movimento de redemocratização de toda a nossa história republicana. Vale, senhor presidente, igualmente anotar a coincidência de havermos celebrado duas décadas da Nova República, no mesmo instante em que transcorriam os 150 anos do Gabinete de Conciliação. É bom lembrar que o Gabinete da Conciliação, em 1853, em pleno Império, foi articulado e presidido por notável pró-homem de Minas Gerais, Honório Hermeto Carneiro Leão, o famoso Marquês do Paraná, que concebeu o Ministério da Transição, que foi, portanto, um estadista, que muito contribuiu para que, em pleno Império, as instituições fossem fortalecidas. Tancredo Neves, que certa feita fez questão de mencionar, que admirava muito o Marquês do Paraná, Tancredo Neves fazia questão de dizer que, se tempo houvesse, ele gostaria de exercitar o exercício de biografar Honório Hermeto Carneiro Leão. Conquanto, senhor presidente, sejam obviamente distintos a moldura das circunstâncias e o tempo histórico, o Gabinete de Conciliação e a Nova República são movimentos que se semelham. Ambos tinham objetivos comuns de congraçar a nação em torno de ideias, sem exigir das agremiações partidárias renúncia a seus princípios, visando aperfeiçoar as instituições e construir uma sociedade compatível com as exigências do desenvolvimento e da justiça social. A Nova República, insisto, senhor presidente, foi fruto de um amplo acordo aberto aos partidos políticos e à sociedade civil, tendo como núcleo o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB, e a então Frente Liberal. A Frente Liberal, como Vossas Excelências se recordam, assim batizada pela imprensa, foi um movimento desencadeado pelos que divergiam da direção do Partido Democrático Social, PDS, para evitar a imposição de candidatura à presidência da República que não resultasse de consulta prévia às bases do partido, nem fosse representativa do sentimento de abertura política que se instalara em nosso país. Assim nasceu o Partido da Frente Liberal, cujo presidente de honra foi Aureliano Chaves, então vice-presidente da República. Senhor presidente, bem se vê, portanto, que o PFL, hoje Democratas, brotou de um movimento histórico que tornou possível a vitória da Aliança Democrata com a chapa Tancredo Neves e José Sarney, respectivamente Tancredo Neves como presidente da República e José Sarney como vice-presidente da República. No manifesto de criação do partido, seus signatários proclamavam, aspas, a hora da reconstrução da democracia deve ser a hora do reencontro e da conciliação, indispensáveis à solução das graves dificuldades que nos afligem. Não há por que reviver antagonismos que as novas realidades se incumbiram de superar, fecha aspas. Cumpre, por oportuno, relembrar o destemor, a lucidez e, como diria Machado de Assis, o instinto de nacionalidade que caracterizou os integrantes da Aliança Democrática, formada por representantes de diferentes partidos, mas que todos tinham um só objetivo: promover as mudanças exigidas pela sociedade, bem como o apoio, receber o apoio de legítimas instituições da sociedade civil, tipo a Associação Brasileira de Imprensa, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a OAB, SBPC, imprensa, universidades e sindicatos, entre outras instituições da sociedade civil. Era indispensável, é bom lembrar, concluir a transição do regime autocrático para uma democracia sem adjetivos. O percurso, é bom relembrar, havia sido encurtado com a promulgação da Emenda Constitucional número 11, de 1978, resultado da chamada, aspas, Missão Portela, fecha aspas, que autorizara a revogação dos atos institucionais e complementares, garantira a anistia, restabelecer as condições para a pluralidade partidária e assegurara o livre funcionamento dos sindicatos, entre outros dispositivos com reconhecidos avanços político-institucionais. Restava, contudo, dar forma ao movimento. E, para tanto, esteve sempre presente a convicção de que, aspas, só a coesão nacional, em torno de valores comuns e permanentes, pode garantir a soberania do país, assegurar a paz, permitir o progresso econômico e promover a justiça social, fecha aspas. Assim foi que, sob o compromisso com a nação, o documento constitutivo desse pacto, que se estabeleceu ao lado de preceitos doutrinários, objetivos programáticos essenciais para que o Brasil se reinserisse no Estado Democrático de Direito e promovesse o encontro entre o governo e a sociedade mediante a adoção de medidas no campo social, cultural e econômico. Senhor Presidente, a brusca enfermidade que vitimou o presidente Tancredo Neves e o impossibilitou de assumir a presidência da República traumatizou a nação e parecia toldar os horizontes do país. A morte, contudo, ensinou. Se é verdade que o falecimento de Tancredo Neves causou enorme comoção, deixou, todavia, um exemplo a nos inspirar e um programa a cumprir. O compromisso com a nação, carta de princípios da Aliança Democrática a que já referi, assinado por nomes, não somente integrantes do Congresso Nacional, mas políticos dos mais diferentes matizes partidários. E por isso não poderia deixar, nesse momento, de me reportar a tantos quantos se interessaram pela causa nacional, que naquele momento significava o retorno ao pleno Estado de Direito. É de ressaltar também, por dever de justiça, a exemplaridade de gestos e ações de seu companheiro de jornada, o senador José Sarney. Investido na Suprema Magistratura do país, o então vice-presidente transformou o compromisso com a nação na Bíblia do governo, adaptando o texto às mudanças do contexto e enfrentando sem pompa as circunstâncias. Empossado no cargo pelo Congresso Nacional, sua primeira atitude foi referendar o ministério que Tancredo escolhera e recomendar-lhe o pleno cumprimento de todas as diretrizes que o presidente deixara fixadas, cuidando para que, aspas, nenhuma só letra ou vírgula fosse tirada sem que tudo se cumprisse, segundo prescreve o evangelista Mateus. Senhoras e senhores senadores, dentre os objetivos fundamentais alcançados, impõe-se sobrelevar a convocação da Constituinte por intermédio de mensagem do presidente José Sarney ao Congresso Nacional, de que resultou a Carta de Outubro de 1988, a chamada Constituição Cidadã, na expressão de Ulisses Guimarães. Com ela, encerramos um longo, todavia exitoso, processo que assegurou ao país vivesse um autêntico Estado Democrático de Direito, restaurando, ou, perdoe-me a hipérbole, instaurando uma verdadeira democracia em nosso país. A nossa transição para a democracia, ouso afirmar sem receio de contestação, foi na segunda metade do século XX, tanto em extensão quanto em densidade, a mais bem-sucedida, quando se comparada com a da Espanha, cujos cânones foram fixados nos chamados Pactos de la Moncloa, fecha aspas. As mudanças econômicas e as transformações sociais realizadas até aqui, contudo, não esgotam o caminho indispensável para a adaptação do Brasil às novas exigências de um processo de mundialização em que a competição e a integração se tornaram inevitáveis. Ensina, senhor presidente, a filosofia, não desacompanhada da sociologia e da história, que ao desatar o nó da democracia, novas demandas emergem com intensidade, e não há outra resposta se não aprofundar em sua essencialidade o exercício da democracia. Enfim, como se diz a miúde, os problemas da democracia exigem sempre mais democracia. Assim é que é preciso agora completar a obra iniciada, o que pressupõe a reforma de nossa estrutura político-institucional. A opinião que expomos insistentemente antes mesmo da realização do plebiscito de 21 de abril de 1993, no qual o povo se pronunciou pela manutenção do regime republicano e do sistema presidencialista. Isso implica a necessidade de se promover a refundação do Estado, o que quer dizer também republicanizar a República, consoante, disse certa feita, Joaquim Murtinho. Enfim, buscar também fortalecer as instituições e, sobretudo, o sistema federativo. Não se trata apenas de operar algumas mudanças formais e limitadas dentro daquele poder. É preciso algo mais abrangente e profundo em relação aos três ramos especializados do governo. Urge, pois, uma reforma política, mais do que política, institucional, que implique concomitantemente a alteração dos mecanismos decisórios da representação política, para que possamos, a partir daí, consumar a reforma do próprio Legislativo, tornando-o mais ágil e ajustável em consonância com as mudanças que se operam na sociedade. O mesmo se pode dizer com relação ao Judiciário. Tão importante quanto dinamizar e tornar mais acessível a prestação judicial é o desafio de ajustar a lei aos imperativos da justiça, sem que isso implique diminuir o respeito ao devido processo legal e à defesa do Estado de Direito. Para isso, é imprescindível que os órgãos da justiça tenham poder decisório mais eficiente, com autonomia na garantia dos seus direitos coletivos, quer no campo econômico, quer no campo social. No âmbito do Executivo, temos de tornar mais eficiente a capacidade de operação das diferentes áreas em que se exige a proteção e intervenção do Estado, não em favor do seu próprio fortalecimento, mas na tutela dos direitos do cidadão, definindo suas atividades em setores de atuação direta e, ao mesmo tempo, estabelecendo o exercício de um poder regulatório ágil e célere.